Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu vou aproveitar esse espaço. Eu tenho hoje o horário destinado aos partidos, que farei uso também da palavra.
Se Vossa Excelência quiser, pode emendar já, deputado.
Já podemos.
Porque daí o senhor já ocupa o horário do partido do Partido dos Trabalhadores, na sequência, mais 7 minutos.
Legal. Obrigado, senhor presidente. Então, inicialmente, eu quero aqui fazer o registro que hoje, no contexto internacional, o MAB, que é o Movimento dos Atingidos pelas Barragens, eles celebram esse Dia Internacional de Mobilizações, mas, ao mesmo tempo, também é um momento de profunda reflexão do que diz respeito à questão que envolve a formação das diferentes barragens em todo o território nacional e, por que não, a nível internacional. É um movimento organizado e feito por famílias que, historicamente, foram atingidas pela construção de hidrelétricas por todo o território internacional. Fazer um registro de que a energia ela é extremamente necessária e importante quando se trata do desenvolvimento social, econômico, das diferentes regiões do nosso país e do nosso planeta. Mas, ao mesmo tempo, também, nós sabemos que existem outras alternativas de produção de energia que são pouco exploradas e que reduziriam enormemente os impactos ambientais, sociais, como é o caso das hidrelétricas que são construídas ao longo dos leitos dos nossos rios. Hoje, tendo em vista esse Dia Internacional de Mobilizações, o MAB, em Santa Catarina, ele reúne em lugares diferentes famílias que foram atingidas e que, muitas vezes, os seus direitos não foram contemplados, respeitados e justamente indenizados. Nós temos um encontro que está terminando neste momento na usina Foz Chapecó, onde em torno de 250 famílias que foram atingidas há 6 anos atrás pela construção da Foz Chapecó no Rio Uruguai, reunidas, debatendo, refletindo e se organizando também para fazer com que os direitos historicamente assegurados, eles também possam realmente serem efetuados, realizados. Ao mesmo tempo, também, um outro grupo está reunido na comunidade, ou melhor, no município de São Roque, de Vargem, na comunidade São Roque, onde este outro grupo também reunidos são pessoas atingidas pela barragem São Roque da Ingevic. E não só o município de Vargem, mas São José do Cerrito, o município de Brunópolis e outras famílias aos arredores. Claro que todo este movimento de debate, de reflexão, ele é exatamente para que se garanta os direitos de todas as famílias
que são violadas em seus direitos pela construção das diferentes barragens ao longo dos diferentes rios em todo o nosso estado, nosso país e a nível de mundo também. Então, quero aqui fazer o reconhecimento, este registro, da importância desta organização, deste debate, porque muitos avanços que se teve na questão da construção das barragens foi exatamente a partir dessas organizações, destas mobilizações, e aqui o movimento dos atingidos pelas barragens sempre estiveram à frente. Gostaria também, dentro deste tempo em que me resta, senhor presidente, 4 minutos da minha fala inicial e depois mais os 7 minutos do partido, trazer presente e aqui inicialmente agradecer ao deputado Darcy de Matos, relator da nossa proposta de emenda à Constituição, de minha autoria, que tramita desde 2011 nesta casa e que hoje recebe a admissibilidade por parte da Comissão de Constituição e Justiça. Voto unânime de todos os deputados que compõem aquela comissão. Mas eu gostaria de fazer uma memória de todo esse trabalho que ele se inicia em 2006, quando, à época, havia encaminhado uma solicitação ao Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, exatamente solicitando a atenção especial ao encaminhamento que nós solicitamos a um outro procurador da República, doutor Davi Lincoln Rocha, que é o procurador da República, para que encaminhasse ao Supremo Tribunal Federal uma ADIM propondo o fim do pagamento do subsídio vitalício dos ex-governadores. Nesta época, nós ingressamos também aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina com 2 ações populares, estabelecendo e pedindo o fim do pagamento do subsídio vitalício dos ex-governadores, por entendermos de que o artigo 195 da Constituição do Estado de Santa Catarina, ele é totalmente inconstitucional. Fere aquilo que prescreve o artigo 37 da Constituição Federal, quando ela equipara o vencimento do ex-governador ao desembargador de Estado. Esta é a fundamentação que dá o fundamento à nossa PEC e, ao mesmo tempo, também à própria ADIM, que tramita no Supremo Tribunal Federal e que nós acompanhamos através de uma reclamação pedindo ao Supremo Tribunal Federal que estabeleça um fim ao pagamento do subsídio vitalício dos ex-governadores. E este é o entendimento do Ministério Público Federal, que o artigo é totalmente inconstitucional. E eu acredito que nós, enquanto parlamentares, deputado Ismael dos Santos, diante do momento em que nós estamos vivendo, na conjuntura nacional, onde estamos nos deparando com o encaminhamento da reforma da Previdência, que ataca de uma forma ou de outra brutalmente os trabalhadores e trabalhadoras de toda a nossa nação.
Deputado Padre Pedro, só um instante, eu peço para que dê mais 8 minutos ao deputado que vai falar agora, a partir desse momento, já no horário da bancada dos trabalhadores, e o Partido dos Trabalhadores, então, fala nesse momento.
Obrigado, deputado presidente Kennedy Nunes. E, portanto, falando sobre a questão, né, da PEC, e isso, né, e a reforma da Previdência, obrigado, deputado Kennedy, que ataca brutalmente e de maneira especial aqueles que menos ganham. E nós vivemos esta contradição. Nós não somos contra esse ou aquele governador, mas o artigo 195 da Constituição do Estado de Santa Catarina, ele é totalmente inconstitucional e afronta a Constituição maior. Agora, transformar os anos trabalhados e que se tem contribuído com a Previdência para fins de aposentadoria, isso é legal, é justo. É justo, é legal, e isto nós defendemos. Agora, transformar 8 meses, 4 anos, numa aposentadoria vitalícia, dobrando o vencimento enquanto no exercício da função, isto nós não podemos admitir, não podemos aceitar, né? Portanto, fica aqui o meu pedido a todos os parlamentares desta casa. Nós temos que ter atitude neste momento. Nós temos que ter atitude, enquanto parlamentares, diante desta flagrante inconstitucionalidade, e que é imoral. Nada justifica o pagamento de um subsídio aos ex-governadores, independente de quem ele for. Aqui não se trata deste ou daquele ex-governador, mas se trata de uma questão legal, constitucional. E ali que eu faço o apelo aos nossos parlamentares, até tendo em vista o deputado Ismael dos Santos, que nestes últimos dias tem tomado conta de toda a imprensa catarinense o que diz respeito ao pagamento do subsídio vitalício dos ex-governadores. E a nossa sociedade clama por uma atitude, por um gesto prático, concreto, por este parlamento. Mas ouço Vossa Excelência.
Obrigado, padre Pedro Baldiceira. Parabenizar pela sua caminhada insistente, determinante nesse assunto. Eu não estava aqui quando Vossa Excelência iniciou esse debate há alguns anos, mas tenho acompanhado nessas últimas etapas a sua insistência e pode contar com a nossa absoluto apoio nessa caminhada. Eu apenas gostaria, deputado Pedro, de dizer o seguinte: concordamos, não é justo, embora legal, a questão do subsídio dos senhores governadores, mas acho também que é um bom momento, padre, já que estamos discutindo na Previdência, porque a população, infelizmente, parte da população, e até parcela da mídia, de forma maldosa, pensa que isso se refere também a nós deputados. A gente anda na rua, ah, deputado, 2 mandatos, já vai ter aposentadoria. E é bom que a população catarinense saiba que o deputado paga INSS. Né? Se tiver ter uma previdência privada, isso depende de cada deputado. Mas não há, por parte da Assembleia Legislativa, do governo, não é qualquer guarda-chuva, qualquer amparo previdenciário em relação aos senhores parlamentares. Obrigado.
Bem lembrado, deputado Ismael dos Santos. Eu faço questão de todas as minhas intervenções com relação ao subsídio vitalício, de realçar o nosso regime interno na Assembleia. E faço questão de dizer com todas as letras, nós contribuímos para o regime geral da Previdência, como qualquer um outro trabalhador e trabalhadora. Portanto, esse tempo que nós passamos enquanto deputados e estamos contribuindo irá contar para fins de aposentadoria no futuro de cada parlamentar. Nada mais e nada menos. Nós fazemos parte do regime geral da Previdência. Mas gostaria, e não posso deixar aqui também, de registrar que no andar, né, no andar deste encaminhamento, se somam deputado Maurício Scudelar, que está aqui ao meu lado, deputado Maurício, que também tem a proposta, ingressado com a proposta da PEC. Não olhei o conteúdo da mesma, mas que trata da questão que envolve o subsídio vitalício. E, da mesma forma, neste momento, o deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência também, da mesma forma, do mesmo jeito, né, tem encaminhado matéria que trata também do que envolve o subsídio vitalício dos ex-governadores. Portanto, uma matéria oportuna e que nós temos que tratá-la com muito carinho neste Parlamento. E a sociedade catarinense, ela espera uma resposta prática, concreta, por parte de todos nós, parlamentares, com relação à questão que envolve o artigo 195, o pagamento do subsídio vitalício dos ex-governadores. Eu espero que nós possamos dar uma resposta ao clamor que a sociedade hoje clama, faz e que chega aos nossos ouvidos como parlamentares. Portanto, de uma vez por todas, teremos a oportunidade de dar uma resposta positiva e tanto aguardada há muito tempo por toda a nossa sociedade catarinense. Senhor presidente, era o que eu tinha para a tarde de hoje e agradeço aqui a oportunidade.